Olá a todos que foram convidados para fazer o curso de extensão da Uninter, que se chama História do Brasil Republicano. Então, gostaria de parabenizar a todos que estão aqui. Vai ser um curso bem produtivo. Esse podcast do curso será em forma de podcast e existem várias plataformas. A mais popular é o Spotify. É bem interessante explorar esse novo meio de informação do podcast. Posso postar no YouTube para pessoas que não têm acesso ao podcast e ao Spotify. Dúvidas podem me avisar. O curso será sobre a história do Brasil republicano. Trata sobre as cinco fases do Brasil república. República Velha, Era Vargas, a República Populista, a Ditadura Militar e a Nova República. Os governos serão tratados no curso todo, desde o governo do Honório da Fonseca até o governo Michel Temer. Não irei falar do governo Jair Bolsonaro porque ele iniciou recentemente e precisa deixar ele acabar para depois falar. A gente vai trabalhar apenas esses conteúdos. O curso terá a duração de 4 horas, mas podem ficar tranquilos. Não será o tempo todo de conteúdo direto. Terá alguns vídeos no YouTube para complementar o tema. Para entender melhor, os vídeos serão um em cada tema. E no final, vocês irão realizar uma atividade final, responder algumas perguntas em forma de assimilar de 5 a 10 perguntas, pessoal. Aqui irei dar o pontapé inicial do curso. Como é muito conteúdo, irei falar resumidamente sobre cada assunto. República Velha. Primeiro tema que irei trabalhar é o golpe republicano, a proclamação da República. Depois, irei tratar sobre a República da Espada, dos governos Deodoro e Floriano. Depois, também tratar da Revolta da Armada, a Revolução Federalista, a Guerra dos Canudos, que foi muito importante nesse contexto. O coronelismo, o voto de Cabresto, a Guerra do Contestado, a política café com leite. República Oligarca, ela representa o café com leite de São Paulo, Minas. E vamos tratar também dos governos que estabilizaram no Brasil. Todos os governos da República Oligarca, que desde o Dende de Moraes até Washington Luiz, também sobre o movimento tenentista de Luiz Carlos Prestes. Foi muito importante, e também o movimento operário que deu início no Brasil na primeira greve geral. Nessa época estão fatos que levaram à Revolução de 30. Para fechar o nosso primeiro módulo da República Velha, iremos falar sobre as eleições de 1930, que foi extremamente importante e mudaram o rumo do Brasil. Era Vargas. Agora iremos falar sobre a Era Vargas. Primeiramente, sobre a Revolução de 30. O governo provisório foi o primeiro governo de Getúlio. A Revolução Paulista, as reivindicações dos paulistas, onde eles buscaram criar uma guerra contra a oligarquia. Ou melhor, criaram uma guerra contra o governo. Se sentiram não muito bem representados pelo governo de Getúlio Vargas. Também iremos falar sobre a Constituição de 1934. Iremos abordar a intentona comunista, golpe do Estado Novo. Vários comentam também o contexto direto, ou seja, o contexto da época. iremos abordar o contexto internacional, contexto muito peculiar, muito sombrio em nossa história e no mundo. Aí temos a ação integralista brasileira, comandada por Plínio Salgado. Irei também comentar sobre a política administrativa da era Vargas e do Estado Novo. Comentarei tudo o que foi economicamente pela era Vargas e pelo Estado Novo. E nesse meio tempo, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Só para relatar a vocês, eu não vou comentar sobre a Segunda Guerra. Vou explicar de maneira muito superficial. Eu vou falar sobre o Brasil na Segunda Guerra, que foi na era Vargas. Quase um pouco não entra no eixo, mas, graças a Deus, consegue o Brasil entrar na Segunda Guerra do lado dos aliados. Irei comentar sobre isso e, para fechar, irei abordar o fim do Estado Novo e a queda de Getúlio Vargas. O que aconteceu para ele cair? Quais eram algumas das contradições que fizeram ele ser expulso do cargo? A gente termina a era Vargas e vamos para a República Populista, em tese, o terceiro módulo. Primeiro que vamos abordar, o governo general Dutra. Foi o governo Vargas pós-Segunda Guerra Mundial. Um mundo muito polarizado. Início da Guerra Fria. Aqui a gente começa a entender o desejo dos militares de voltarem ao poder. Com Vargas, com Juscelino, que isso vai acontecer de fato. Com João Goulart, vamos falar do governo Juscelino Kubitschek, as obras, quais realizações. Também vamos falar sobre Jânio Quadros. E nesse meio tempo, vamos falar sobre as eleições de 1960, se não me engano, que elegeu Jânio Quadros. Também as eleições que elegeu o Juscelino Kubitschek, que o Marechal Lott deixou assumir. O primeiro golpe legalista da história, e tratar tudo sobre isso no curso, tá, pessoal? E para fechar, iremos abordar sobre João Goulart, sobre o golpe militar e o início da ditadura. É muito importante estudar sobre a República Populista, que alguns dos desdobramentos aconteceram nessa época, levaram à ditadura militar, que durou no nosso país até 85, mais de 20 anos. Então, é importante entender tudo isso. A República Populista tem vários players que são famosos até hoje, como Juscelino e Vargas. Certo, pessoal? Acabamos a República Populista, lembrando que este é só um vídeo de exposição. Agora, a gente entra na ditadura militar. Primeiro tópico que irei abordar é a permanência dos militares no poder. Porque eles assumem dizendo que não vão querer ficar para sempre. Não sei o que, só que a gente sabe que acaba acontecendo. Depois do golpe militar, aí vem os atos institucionais. Irei falar do AI-1 até o AI-5. Também irei abordar o modelo econômico da ditadura militar. Porque, de fato, pode-se dizer que, por parte de alguns saudosistas, que acham que o governo militar foi bom economicamente, até certo ponto deu certo. Porém, as consequências futuras não foram nada boas para o país. Irei abordar o modelo econômico, falar sobre Delfim Neto e políticas da época, certo? O quarto tópico sobre o governo militar, irei falar um pouquinho sobre cada presidente. Qual marca ele deixou? Por exemplo, Costa e Silva, o Médici do Milagre Econômico, desde o auge da repressão abordar todos esses temas para ficar bom para vocês. Irei abordar o cenário cultural da ditadura, coisa que foi extremamente importante para a redemocratização, para os movimentos sociais, movimentos culturais cresceram muito na época da ditadura militar. Por mais que tivesse censura, por mais que tivesse outras coisas, o cenário cultural foi muito bom na época. E que depois do fim da ditadura, certos artistas deram certo e estão aí até hoje. Caso do Caetano, Gilberto, Chico Buarque. Bem, aí iremos abordar a anistia e a abertura política. Aí que começa as eleições, o Brizola volta e etc. E outros políticos têm outras eleições estaduais. Então, ali é o fim da ditadura. O começo do fim é aí. Eu irei abordar o fim da anistia para os políticos e o início da abertura. Também a luta da redemocratização e o movimento das diretas já. Tudo o que eu abordei para a ditadura cair, o protesto popular, tudo isso foi muito, mas muito importante para o fim da ditadura, certo, pessoal? A luta pela redemocratização é extremamente importante quando a gente não leva muito a sério, mas foi extremamente importante. Iremos abordar o fim da ditadura com a ditadura se deu o fim dela. Aí, com o fim, temos o governo de José Sarney. Já começamos a nova república, no que o governo José Sarney se destaca. Vamos abordar sobre a Constituição de 1988, as eleições de 1989, foi até agora, para muitos, a maior de todas os tempos. Eu acho que com 30 foram os mais importantes. A de 89 teve um fator especial, que foi a nova Constituição. Inúmeros candidatos de diversas vertentes políticas, então foi extremamente importante esse tempo. Aí iremos para o governo Fernando Collor, das primeiras eleições de 89, sobre o governo Collor e o impeachment dele, após isso. Vamos tratar sobre Itamar Franco, que ficou no poder por pouco tempo, mas ele aliou a criação do Plano Real. Levou Fernando Henrique Cardoso ao poder. E vamos falar sobre Fernando Henrique Cardoso, as contradições dos feitos bons e ruins. E após isso temos o governo Lula. Também iremos abordar as contradições do governo Lula, até a sua sucessora Dilma Rousseff. Também iremos abordar sobre Dilma. E para fechar a nova república, o último contexto sobre o governo Michel Temer. Governo curto, mas assuntos que vale a pena comentar. Pessoal, então o curso é esse. O curso é longo, que vai da República Velha até a Nova República. Vamos ter um material complementar. Vocês vão assistir um vídeo sobre cada conteúdo, justamente para vocês terem uma compreensão maior do conteúdo. Posso esquecer de alguma coisa, porque é muito conteúdo. E a gente acaba passando por cima e não explicando direito. Que entram inclusos nas 4 horas de curso que tenho que fazer de atuação. Qualquer dúvida, me mandem no grupo. O curso vai ser longo e os conteúdos são muito extensos. Vou elaborar também slides para vocês entenderem as aulas. Porque pelo podcast, vocês não estão vendo, mas vou mandar os slides de todas as aulas para vocês acompanharem. E para fechar, tem os vídeos, livros e para o final as atividades vão ser realizadas. Vamos fazer uma live com todos do curso, que é obrigatório as referências que foram usadas no curso. Eu utilizei o livro Uma Breve História do Brasil, de Maria Dulce Oli, uma das historiadoras do Brasil. Usei também História Concisa do Brasil, de Baric Fausto. Utilizei também História e Historiografia do Brasil, de Fernanda Ribeiro Reg. E para fechar, usei História do Brasil, Luiz César Aramati Costa. Um livro bem interessante também. Dúvidas? Vocês podem questionar ali no grupo. É isso, pessoal. Abraço. Aí até a primeira aula do curso. Até mais.